Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional.
E aí, já está preparado para 2026? Sabendo dos riscos e ameaças que podem existir e que vão efetivamente acontecer no ano que vem? E aí você pode dizer, Daniel, mas eu não terminei nem esse ano, eu tenho quase um trimestre para ir atrás, que loucura que é essa? Mas é importante a gente estar apto a entender o que de fato vai acontecer em 2026 e poder escolher como podemos reagir. Quer entender mais sobre que elementos são esses? Então acompanha que eu vou falar sobre o que esperar para 2026, com os riscos e tendências. A gente vai ter que olhar esses temas que vão impactar 2026 por duas perspectivas, uma de risco e ameaça e outra de oportunidades e tendências que eu posso transformar, sim, a minha empresa de forma positiva. Isso com base em uma boa análise SWOT, nesse ponto das ameaças e riscos eu vou transformar em plano de contingência. A partir das oportunidades eu vou transformar isso em projetos que eu vou inserir dentro da minha empresa. Bom, que pontos são esses que eu tenho que olhar e direcionar cada uma delas para um risco ou uma oportunidade? Primeiro, a instabilidade geopolítica. Eu tenho que olhar minha cadeia de fornecedores, aonde que eles estão localizados, eu vou ser impactado ou não, esse ano já devo atirar uma temperatura, mas que isso se tende a continuar nos próximos anos. E aí, como é que eu estou preparado? Será que eu estou olhando se eu talvez consiga a minha cadeia de fornecedor, de fato, pegar esses países que estão parando de fornecer para os Estados Unidos e ganhar uma vantagem competitiva sobre isso? Olhando novos clientes que eu possa estar perdendo dentro do mercado, novos mercados que me ajudem a inserir, né, de forma mais assertiva a talvez um cliente que ele esteja perdendo, olhando muito para o mercado interno, será que as pessoas talvez vão deixar de comprar dos Estados Unidos, da Europa, e vão começar a comprar do Brasil, da China? Então são coisas que eu tenho que olhar para essa perspectiva. Lembrando que o ano que vem tem eleição presidencial, a polarização vai ser maior, como é que está a empresa, a reputação dela, os canais de comunicação estão bem claros, o manual de conduta ética está bem claro sobre essa posicionamento, essa polarização que possa acontecer. Aí entra a questão de eventos extremos, né? Possa ser impactado das mudanças climáticas, por excesso de chuvas, tempestades, secas. Como é que eu estou preparado logisticamente com a minha empresa? O sistema de trabalho vai ser híbrido, vai ser presencial, vai ser home office? O que vai ser frente a cada cenário extremo, mas também como é que está a minha infraestrutura. O caso mais recente foi da fábrica da Toyota, em Porto Real, que foi devastado muito parte da estrutura do prédio. Então, realmente, eu tenho que criar elementos para atuar sobre esse sistema. O cibersegurança, a questão de como eu estou preparado para os impactos de hackers atuando, né, no sequestro de dados, de sistemas, os crimes de internet, a questão de roubo de dinheiro, não só da empresa, mas também dos funcionários. Você está cuidando dos funcionários para eles poderem cuidar e ter esse discernimento do que é da empresa. Outro ponto é a economia frágil. A gente está vindo de juros altos, a questão de risco fiscal do governo da inadimplência que pode estar acontecendo, a questão da fragilidade e falência de muitas empresas que vem cada ano aumentando, a questão da inadimplência das pessoas físicas que vem aumentando ano a ano, e como a gente pode cuidar e olhar para essa perspectiva, porque a queda de consumo do consumidor também vem acontecendo. Só que tem mercados que continuam crescendo mesmo com esses índices que a gente sabe que é real hoje. Então, quando é que está esse crescimento de mercado? Onde que eu posso oferecer um serviço ou um produto que eu comercializo? O ano que vem, como oportunidade ou um obstáculo, é a Copa do Mundo. Será que você tem noção que mais de 30 dias você vai ficar parado se você é uma indústria? Talvez não, talvez sim. Será que você não se beneficia se você é fabricante de comida, né, bebida, de espaços para receber essas pessoas no horário fora do expediente, né, restaurantes, bares? Aí entra outro ponto, que é NR1 e saúde mental. Você está cuidando disso? Vai entrar NR1 com multas, com sanções a partir de maio? Tua empresa está preparada para isso, para cuidar da tua força de trabalho? Porque não é só uma questão que é a segunda causa de afastamento no ambiente profissional, mas porque isso leva ao suicídio. No Brasil se agrava, porque enquanto nos últimos anos saímos do número de 1 milhão de suicídios no mundo por ano, caímos para em torno de 700 mil, no Brasil teve um movimento inverso. Saímos de mais ou menos 10 mil e fomos para 15 mil. Então são pontos que nos traz atenção e cuidado com o humano. Falando no humano, a gente está vivendo uma aceleração nunca vista de envelhecimento da população. Não só olhar que é um peso, um ônus para a previdência, né, pública, mas também como possibilidades de mercado. Será que eu estou oferecendo produtos e serviços para as pessoas da terceira idade? Produtos de lazer, serviços que as pessoas queiram aproveitar mais do seu tempo livre, né, trazer atividades que ajudem ela a ocupar seu tempo e seu desenvolvimento. Então é importante as empresas olharem para esse público que certamente nos próximos anos vai ser o maior mercado de todos. Falando em mercado, você está atento ao mercado da tecnologia, incorporando a IA, que vem alguns 2-3 anos para cá falando muito, mas a gente está falando que essa IA vai se tornar em algo vivo, que é os humanoides, né, que vão estar no dia a dia atuando nas interações, não só a partir de máquinas, sistemas online, mas também, né, em interações físicas e mecânicas de serviços, de trabalhos, né, substituição do homem, porque vai ficar muito viável isso ao longo do tempo. Será que eu vou oferecer esse produto? Será que eu vou usar ele? Aonde que eu vou utilizar? Então a empresa tem que ampliar o seu horizonte de possibilidades para automatização dos seus serviços, porque isso é necessário devido à escassez de mão de obra que a gente está vivendo o pleno emprego. Outro ponto, a questão dos setores primários, o extrativista, o agronegócio, a agroindústria. Será que a gente está preparado para olhar para isso? A questão da extrativista de madeira, petróleo, mineração, são culturas que realmente muitas vezes degradam o meio ambiente, aí precisa de tecnologias que realmente ajudem esse ambiente a ser sustentável, né, que realmente temos que cuidar da biodiversidade, que garante a nossa vida nesse planeta. E essas culturas muitas vezes acabam não cuidando, e a gente precisa abrir o olho para realmente olhar se eu não posso oferecer soluções para esses mercados. Realmente algo que ajude a gente ser competitivo dentro do nosso país ou fora dele. É algo que realmente eu tenho que olhar, a biodiversidade, a biotecnologia, a questão do agronegócio, são coisas que de fato ajudam a aumentar a nossa competitividade, mas de forma regenerativa, para garantir a nossa perpetuação como empresa. Você está de fato olhando para esses elementos, olhando no seu processo que você lidera, no, na gestão do processo ou área que você cuida, ou da empresa que você lidera, ou do conselho do qual você faz parte, você está olhando para essas perspectivas de mudança que o planeta está passando e, por consequência, a nossa sociedade?
Este é o podcast. Comece a pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.